Paraná em Rede está de volta.
A Universidade Federal do Paraná divulga hoje, às 2 horas da tarde, o resultado do vestibular 2019-2020. A lista de classificados será divulgada no site do Núcleo de Concursos da UFPR, no aplicativo Mais UFPR, na página da instituição no Facebook e no mural físico do Campus Cabral. Os aprovados poderão comemorar no tradicional banho de lama realizado anualmente para receber os calouros. O cadastro positivo já pode ser acessado por instituições de concessão de crédito e a promessa é que isso pode trazer benefícios para os chamados bons pagadores. Acompanhe na reportagem de Amanda Yargas.
Bancos e empresas já podem consultar o cadastro positivo, ou seja, a lista de bons pagadores e a pontuação deles. O Serasa liberou a consulta já no último sábado e a lista no Serviço de Proteção de Crédito, SPC, está disponível a partir desta quarta-feira. Outras duas empresas, ou birôs de crédito, como são chamados, também foram autorizadas pelo Banco Central a operar os dados de clientes, a Boa Vista e a Quod. Os bancos de dados vêm sendo abastecidos desde novembro do ano passado. Natália Broto, advogada especialista em direito empresarial, explicou a diferença entre o cadastro positivo e o negativo.
O cadastro negativo a gente fala que é uma fotografia e isso demonstra uma situação atual, mas eu não consigo extrair o meu histórico, né? Eu posso ter tido minha inadimplência em janeiro, exemplificando, mas posso ter sido uma excelente pagadora, super pontual nos últimos 5 anos. Então, com a instituição do cadastro positivo e com todas as informações que as empresas, que os credores devem passar para essas gestoras, a gente tem a possibilidade de ter informações muito mais acuradas, muito mais específicas sobre cada um dos consumidores.
O cadastro positivo já existia desde 2013, mas com uma lógica invertida, já que para ser incluído no cadastro era necessário fazer uma solicitação. No ano passado, uma nova legislação tornou o repasse dos dados automático e quem não quiser entrar no cadastro positivo é que deve avisar a instituição financeira. Os bancos identificam os bons pagadores com base em um sistema de pontuação, com uma nota que vai de 0 a 1.000. Quanto mais alta a nota, melhor a qualidade do pagador. Segundo a advogada, com o cadastro positivo, é esperado que as instituições de crédito possam dar mais vantagens para os bons pagadores.
A principal vantagem e o que motivou, né, a criação do cadastro positivo é que com uma gama maior de informações sobre o consumidor, via de regra, a instituição financeira consegue de maneira mais assertiva, né, dizer se aquele consumidor oferece risco ou não de inadimplência e se não oferecer risco, então ele consegue normalmente dar taxas menores de juros.
No entanto, para chegar um momento em que as pessoas com bom histórico possam receber descontos ou taxas mais vantajosas, vai ser preciso esperar algum tempo, como conta a Natália Broto.
O contraponto que algumas entidades de proteção ao consumidor têm feito é que existe um ceticismo, existe um risco de que institua-se esse cadastro positivo de maneira compulsória, uma série de dados de consumidores sejam compartilhados, sem que isso efetivamente gere alguma redução da taxa de crédito, né? A gente não consegue prever isso nesse momento. O cadastro positivo acabou de entrar em vigor, mas certamente dentro de um médio espaço de tempo a gente vai poder avaliar se a medida foi eficiente ou não. A própria lei fala em possibilidade de revisão da lei em 2 anos. Então a gente imagina aí que entre 1 e 2 anos as instituições financeiras já tenham uma base de dados suficiente para conseguir começar a fazer esse tipo de previsão.
As informações disponíveis sobre o cliente são 5. A nota de crédito, que representa a capacidade de pagar o empréstimo, o índice de pontualidade de pagamento, que é o número de contas quitadas, vencidas ou canceladas, o índice de comprometimento de gastos, como consumo, empréstimos, cartão e financiamentos, a quantidade de consultas do CPF por segmento de empresas e o histórico consolidado de compromissos assumidos, com valores e datas de pagamento. As empresas não podem acessar o saldo em conta corrente ou de investimentos, os bens comprados pelo consumidor, nem o nome das instituições onde ele contraiu operações de crédito. De Curitiba, Repórter Amanda Iargas.
Qual é o melhor investimento para 2020, hein? A assessora de investimentos Rege Arruda dá algumas dicas. Confira.
Saúde do bolso.
Desde a virada do ano, uma das perguntas que mais ouço é: qual é o melhor investimento para 2020? E a minha resposta é que depende. Antes de pensarmos no que é melhor, precisamos saber qual é o seu perfil de investidor ou investidora e quais são os seus objetivos para aquele dinheiro. Isso porque um investimento tem que ser o que é melhor para você. Somente com esses dois itens muito claros é que conseguiremos partir para a busca do melhor investimento. E essa busca também depende. Depende do valor, do risco e do tempo. E depende também se você já tem ou não uma reserva de emergência formada. Se o valor é pequeno, talvez o investidor não consiga acessar determinadas classes de investimentos que exijam montantes específicos para se começar. Por exemplo, temos investimentos em que o valor inicial é R$ 40,00 e outros com valor inicial de R$ 10.000,00 ou mais. Valores mais altos permitem montar uma carteira de investimentos com maior diversificação, com uma combinação entre risco, tempo e liquidez distribuídos em vários produtos, que permitem uma estratégia que traga rentabilidade e proteção às oscilações do mercado. Mas se esse ainda não é o seu caso, não há motivo para desânimo. Busque informações de fontes confiáveis, procure pessoas que possam te ajudar de verdade, estabeleça seus objetivos, poupe regularmente o máximo que conseguir e estude para que você mesmo seja capaz de decidir qual é o melhor investimento para você, seja em 2020 ou em qualquer ano que virá pela frente. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regearruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Rege Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
A coluna Momento Eleitoral de hoje vai ensinar a você como usar o aplicativo e-Título. Um dos benefícios desta ferramenta é que ela substitui o título de eleitor impresso.
Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O TRE Paraná foi às ruas para conversar com os eleitores do estado e descobriu que tem gente que ainda não conhece o aplicativo da Justiça Eleitoral, o e-Título. Confere aí.
Meu nome é Verônica, eu sou estudante e eu baixei o e-Título, mas eu não sei como usar ele. O que eu faço?
Muito obrigada pela participação, Verônica. O aplicativo e-Título funciona de uma maneira muito fácil e prática. Para fazer o download, é necessário apenas ter um telefone celular ou um tablet com um sistema operacional Android ou iOS. E o melhor de tudo, o aplicativo é gratuito.
Nele, você tem acesso ao documento digital, desenvolvido pela Justiça Eleitoral, que substitui o título de eleitor em papel e dispensa a impressão de uma segunda via. Após baixá-lo, basta que o eleitor insira os dados e pronto, é só começar a navegar.
Além de poder consultar as informações do eleitor, o e-Título também permite a emissão da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais. Essas declarações são emitidas por meio do QR Code do aplicativo, o que possibilita a leitura pelo próprio celular.
Caso o eleitor já tenha feito o recadastramento biométrico na Justiça Eleitoral, a versão do e-Título vem acompanhada da foto do eleitor, facilitando a sua identificação na hora do voto.
Mas se ainda não tiver feito o recadastramento, a versão do e-Título será baixada sem fotografia. Nessa situação, o eleitor deverá levar outro documento oficial com foto para se identificar perante o mesário na hora de votar.
Mas e aí? Você tem alguma dúvida para nos enviar? Não deixe de mandar um áudio ou vídeo para o nosso Instagram, @TREParaná, ou para o nosso e-mail, ascom@tre-pr.jus.br, que vamos responder todas as suas questões aqui.
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.